Paz, irmãos. Bendito seja o nosso Senhor, porque creio que Ele já tem falado, né, através da vida dos irmãos, através do louvor, que nessa noite o Senhor nos dê graça, não só a transmitir, né, mas também para que toda a sua palavra seja realmente gere vida nos nossos corações, né? Então, eu queria que os irmãos abrissem Mateus 27. Eu acho que não é essa passagem. Acho que os irmãos vão lembrar daquele diálogo que o Senhor tem no momento da crucificação com um dos salteadores, que ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Acho que não tem em Mateus, né? 43? Mateus 27, 43. E confiou, Senhor, em lembrar agora, se eu amo, diz, eu sou filho de Deus. Se lançaram, estão tentando, estão salvos. 43 não é, né? Não, não tem em Mateus, acho que é em Lucas. Lucas 23. Lucas 23, irmão. Perdoe, irmãos, eu marquei errado. 23, 40 e 42. Obrigado, irmão. Já mostra o quanto nós necessitamos dos irmãos, né? Aqui eu creio que todos conhecem, né, essa passagem. Vou ler desde 39. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Irmãos, essa passagem ela é muito bem mencionada, né, e de uma certa forma ela é mencionada na questão da salvação sem as obras, né? Que esse malfeitor, um dos salteadores, ele suplicou ao Senhor, né, que ele lembrasse dele quando viesse, né, no seu reino. E nós muitas vezes desprezamos, né, o que esse homem viu. Nós citamos Paulo, que foi ao terceiro céu, que viu grandes coisas, coisas grandiosas. Mas o que esse homem viu em Cristo, né? O momento de maior fraqueza de Jesus Cristo era aquele, irmãos. Ele estava pendurado no madeiro, seminu. Onde que esse homem encontrou um Senhor no meio da vergonha? Que era a crucificação. É muito expressivo, ele fala pouco, né? Senhor, Senhor. Ele falou Senhor para um homem que estava na mesma condição que ele, irmãos. Ele falou para o Senhor, para um homem. Nós não estou querendo diminuir a pessoa do Senhor Jesus Cristo nesse momento, não é isso? Mas, naturalmente, vamos nos colocar, né, na mesma posição que esse homem. Aquele homem estava sendo, Jesus Cristo estava sendo crucificado também. Ele estava sendo condenado à morte ali. E ele falou, Senhor, o que esse homem viu, irmãos? Naturalmente falando, nós podemos dizer que, vamos colocar humanamente, nossa, mas esse homem, eu vou chamar ele de Senhor, sendo que ele está na mesma condição que eu, sendo que ele também está sendo condenado, sendo que ele também está seminu, sendo também que ele também está sendo esbofeteado, sendo que também ele está sofrendo, está sendo chicoteado, açoitado. E eu, o que esse homem viu, né? Lembra-te de mim. Irmãos, essa palavra, lembra-te de mim, ele não só viu o Senhor, mas ele viu um Salvador no Senhor. Lembra-te de mim. Como será que ele conseguiu ver, né? Se não for o Senhor ter revelado a ele, né? Naturalmente, falando, nós podemos dizer que a melhor reação, ou a reação mais provável, seria do outro, né? Ora, se tu és Cristo, então livra-te, livra nós. Se tu és o Messias, então desce dessa cruz e nos tire também. O homem, ele sempre tem essa característica, né? De se eximir, né? Ele sempre procura a melhor fonte, a melhor saída, a maneira mais fácil, a maneira com menos sofrimento. Já viu aquela expressão que eles dizem, né, no meio profissional, que o esperto, ele trabalha menos, né? Quem é inteligente trabalha menos, porque ele pensa na maneira mais fácil de fazer, na maneira que não vai gerar tanto prejuízo, na maneira que não vai exigir tanto esforço, né? Então, vamos colocar aqui, a reação mais provável seria do primeiro, né? Ora, mas esse homem, o outro, ele viu alguma coisa, irmãos. Porque ele viu o Senhor, ele viu o senhorio de Cristo e ele viu o poder da salvação em Cristo. Lembra-te de mim. E não só isso, irmãos. Ele viu Jesus Cristo glorificado, quando vieres no teu reino. Então, ali foi revelado algo para esse homem. E ao mesmo tempo que foi revelado, ele buscou dessa fonte. Eu quero ser compacto, mas eu quero compartilhar com os irmãos essa noite qual fonte nós temos ido, irmãos. Nós temos ido na fonte que realmente tem vida, ou nós temos ido na fonte que nos gera menos dor, né? Qual é a nossa, qual tem sido a nossa posição, né? Esse homem, ele viu algo e foi. Ele foi na fonte, manancial de águas vivas, Jesus Cristo. Enquanto o outro, ele procurava uma saída, uma fonte para que desse alguma vantagem a ele, né? Onde nós temos corrido, irmãos? Nós temos corrido para a fonte de vida eterna, onde só dela pode sair vida. Uma palavra em Jeremias 2, Jeremias capítulo 2. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm água. Irmãos, no início da nossa conversão, nossa carreira, nós somos agraciados com uma visão onde Jesus Cristo é tudo, onde Jesus Cristo é a nossa vida, onde Ele é o único manancial de águas vivas. Mas também existe um período, se nós não vigiarmos, onde nós acabamos em buscar, em cavar cisternas rotas, coisas que não há nenhum proveito, irmãos. Há um coração que deve ser preservado diante do Senhor. Nós devemos ter sede do manancial de águas vivas. O Senhor, Ele sacia aqueles que têm sede. O Senhor, Ele vem de encontro àqueles que têm fome e sede. Justiça. Mas também há uma posição cujo é rebeldia, né? pelo não querer sofrer os danos da obediência. Sabia, irmãos, que a obediência nos causa danos. A obediência nos causa danos. Não espirituais, mas muitas vezes nos causa danos materiais, nos causa danos na nossa alma, no nosso ego. E pelo fato de não querermos ser de alguma forma danificados, é mais fácil cavar outras cisternas, né? É mais fácil, o caminho mais fácil muitas vezes é fugir, né, da cruz, não morrer. Buscar outras fontes. Só existe uma fonte que gera vida. A única fonte que gera vida é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Só existe uma fonte onde nós devemos buscar. Há maneiras de buscar outras fontes. Há duas maneiras de nós buscarmos outras fontes. A primeira é buscarmos no mundo o que tem no mundo para nós, irmãos. Senão aflição e dor, né? Mas muitas vezes nós buscamos no mundo. Nós achamos que agora eu vou me colocar como um homem de família que tem que trazer o seu sustento para a sua casa, que tem que arcar com as suas contas. Muitas vezes nós achamos que a fonte do nosso sustento é o trabalho que temos natural, que é a nossa prosperidade natural, que é o quanto nós nos esforçamos naturalmente. Que engano, irmãos. Se o Senhor não nos sustentar, nada podemos. Se o Senhor não nos der graça, se o Senhor não nos der força para trabalhar, o que nós podemos fazer para os nossos? Há muitos que buscam a sua vida profissional. Eu não quero desprezar, né, os que estudam, que trabalham, que buscam, né, se profissionalizar, não é isso. Mas há muitos que têm isso como a sua fonte. Isso é buscar no mundo, irmãos. Ele vai buscar direto das mãos de Faraó. Vamos ler aqui em Isaías 30. E o Senhor chama esses homens de filhos rebeldes. Porque o seu conselho financeiro, seu conselho de vida, ele busca em tudo menos na palavra do Senhor. Ele busca em homens ímpios. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, e que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, mas acrescentarem pecado sobre pecado. Ó, que tomam conselho, mas não de mim. Irmãos, o único conselho vem da palavra do Senhor. A única fonte é o Senhor. Que se cobrem com a cobertura, mas não do meu espírito. Que terrível, né? Toma conselho, mas não busca na palavra do Senhor. São aqueles que buscam conselhos dos ímpios, né? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, o nosso único, nós devemos tomar conselho, a única fonte que é digna de toda a nossa atenção para um conselho é da palavra do Senhor. Nós devemos tomar muito cuidado com o que a palavra do Senhor diz e o que a palavra do Senhor não diz. A palavra do Senhor, ela é poderosa para nos suprir em toda a nossa vida. Ela tem conselho em tudo. Para tudo existe um conselho na palavra do Senhor. Existe aquilo também que a palavra não manda fazer, que é descer ao Egito. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, mas se fortificam com a força de Faraó, e para confiarem na sombra do Egito. Esses são aqueles que buscam aqueles que colocam a sua confiança nas riquezas, na incerteza das riquezas. Eles não buscam o Senhor. Irmãos, um homem prudente e sensato e sóbrio, ele busca daquele que é a fonte, não de coisas que parecem ser a fonte, porque no final não vai haver água. Qual que é o único elemento que realmente pode suprir um ser vivo, se não há água? Então, quando nós estamos buscando conselho com outros, Quando nós buscamos conselho no mundo, nós estamos cavando, 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 e não vai haver água, não vai haver vida. No final, é só terra, é só carnalidade. Tudo aquilo que não nos aproxima do Senhor, nos afasta, irmãos. Tudo aquilo que não nos coloca aos pés do Senhor, nos tira. Tudo aquilo que não vem do Senhor, tome cuidado, porque não vai ter vida. A mim me deixaram manancial de águas vivas. O único manancial de águas vivas é o Senhor. A nossa confiança não tem que estar em Faraó. Amém? Que nós temos que trabalhar, irmãos. Nós temos que trabalhar. Nós temos que suprir a nossa família. Nós temos que arcar com um testemunho nas contas, as situações que existem, que nos cerca. Mas o nosso sustento vem do Senhor. Ele é que nos faz sombra. Ele que vem o conselho. Dele que vem o conselho. Somente dele que vem a vida. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão. A única chance que temos em buscar coisas no mundo é trazer confusão e vergonha. Só isso, irmãos. Só isso que nós vamos achar no mundo. Só isso que nós vamos achar. Não existe nada mais. Existe uma mistura. Provérbios, deixa eu achar aqui. Provérbios 25. Provérbios 25, versículo 26. Como uma fonte turva e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Como uma fonte turva e um manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Assim é quando nós queremos tomar o conselho do mundo, irmãos. É uma fonte turva. É algo que está sendo contaminado. Porque está escrito em Colossenses 3. Quando Cristo, que é a vossa vida. Jesus Cristo é a nossa vida. A única fonte de vida é o nosso Senhor. O único digno de atenção é o nosso Senhor. Então, quando misturamos com coisas do mundo, isso se torna poluído, se torna maculado. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, em todo o tempo para discernirmos de que fonte temos buscado. Outra fonte é o nosso próprio coração. Se buscarmos conselho no mundo, é errado. Nós também nos atermos aquilo que vem do nosso coração, que vem dos nossos pensamentos, é sutil e perigoso. Porque enganoso é o coração do homem. Irmãos, o conselho do Senhor, ele é imparcial. Por que é perigoso? Por
Por que é tão perigoso buscarmos os nossos, nós nos atermos às nossas próprias convicções, né? Porque, irmãos, vamos considerar um cenário. Existe algo que tem no meu coração que eu desejo muito. Se aquilo não for colocado à luz da palavra, à imparcialidade da palavra, a não... a imparcialidade da palavra do Senhor, do conselho do Senhor, facilmente eu posso ser enganado pela minha alma. Porque eu vou ter aquilo como do Senhor. Aquilo vai soar bom para mim, porque é segundo o meu coração. E a palavra fala: enganoso é o coração do homem. Vamos ler, eu creio que é Jeremias. Os irmãos vão ter que me ajudar nessa também. Que ela fala: enganoso é o coração do homem. Jeremias 17. Amém. Obrigado, irmão. Enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Somente o Senhor que conhece os nossos corações. Existem situações onde, se nós permitirmos, a nossa alma facilmente nos engana, achando ser do Senhor, achando ser que vem do Senhor. Mas o Senhor, Ele prova, Ele esquadrinha, Ele conhece. Ele conhece cada intenção, Ele conhece antes que houvesse palavra na nossa boca. Ele já a conhece, irmãos. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece a intenção daquilo. O Senhor, Ele não vê aquilo que nos faz bem. O Senhor, Ele não tem filhos mimados, irmãos. A vontade do Senhor, ela nos contraria continuamente. Glórias ao Senhor por isso. Existe um perigo em não ser contrariado. Existe, é como se uma criança ou um homem que ele não é contrariado, é como se ele estivesse caminhando por um abismo, irmãos. Ele se torna presunçoso, ele se torna obstinado. Vamos ver um cenário terrível. Na família de Davi, 1 Reis, o perigo de não contrariarmos os nossos filhos. Assim também o Senhor, ele não tem nenhuma restrição em nos contrariarmos, em nos contrariar nas nossas vontades. Porque isso trata a nossa alma, irmãos. A vontade do Senhor não é nos fazer felizes neste mundo, nos tornar pessoas felizes, pessoas que têm tudo o que quer. Não, a vontade do Senhor é gerar o seu filho em nós. E se isso vai nos contrariar em muitas coisas, amém. Isso vai ter que acontecer. 1 Reis, capítulo 1, versículo 5. Fala assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Era ele também muito formoso de aparência. E Agite tivera depois de Absalão. Olha aqui, ó. Adonias se levantou e disse: eu reinarei. Olha o perigo de ser contrariado, de não ser contrariado. Eu reinarei. Ele era um homem obstinado, irmãos. Por quê? E nunca seu pai tinha o contrariado. Esse é um perigo de nós não sermos contrariados. Exaltamos e glorificamos ao Senhor, porque Ele tem nos contrariado em tudo, irmãos. Porque o nosso coração é mau. Porque nós precisamos do Senhor. Nós somos como aquele homem, ao lado do Senhor, digno de toda a condenação. Digno de todo aquele açoite. Mas glórias ao Senhor, porque Ele morreu em nosso lugar. O castigo que era sobre nós caiu sobre o Senhor. E sim, irmãos, Ele tem nos contrariado. Porque a sua palavra é viva e eficaz. Essa é a eficácia da palavra. Não se engane com palavras que não vão contrariar a sua alma. Não se engane com fontes onde tudo é perfeito e certo. Onde nada te contraria. Tudo é a teu favor. Vai que você vai vencer. Vai que você vai pisar na cabeça do diabo. Vai que tudo aquilo que você fizer vai prosperar. Irmãos, isso são palavras que não contraria a alma do homem. Isso são fontes sem águas. Não há vida. Não há nada para aproveitarmos, né, nisso. Agora, se a palavra nos exorta a nos convertermos no nosso mau caminho, a buscar o único que é digno, nós seremos livrados de subir no nosso coração. Eu reinarei. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vou ser Senhor da minha vida. São aqueles que pedem e o Senhor tem que dar. São aqueles que eles querem e o Senhor tem que dar. Não importa. Não, irmãos. O nosso coração, ele é enganoso. É uma terrível fonte também. Se nós não vigiarmos, nós somamos... Eclesiastes 8. Amém, irmã. Vamos abrir então. Eclesiastes 8. Pode ler, irmã. Irmã quer ler? Pode ler. Glórias ao Senhor. Que tremendo. Não te apresses a sair da presença dEle, nem persista em alguma coisa má, porque Ele faz tudo o que quer. O Senhor é soberano, irmãos. A primeira palavra que aquele homem disse foi: Senhor. Senhor. Por quê? Porque Ele é Senhor. Porque Ele é soberano. As nossas vontades não podem reinar sobre nós. Nós fomos libertos, irmãos, disso. O dia que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas vidas, nós automaticamente saímos do trono e permitimos que o Senhor governe as nossas vidas. Um coração mau e terrível é aquele: eu reinarei, porque ele não aceita ser contrariado. Não te apresses em sair da presença do Senhor. Irmãos, quando nós vamos saindo da presença do Senhor, nós vamos perdendo a visão de quem realmente Ele é, Senhor. É por isso que nós temos que estar continuamente diante do Senhor, diante do Senhor, porque a nossa alma pode se levantar e querer ser Senhor, né? É uma palavra também em Deuteronômio. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 46. E disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que vos recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, hei de possuir. Porque esta palavra não é vã, antes é a vossa vida. Glórias ao Senhor, irmãos. Nós temos recebido vida diante do Senhor. O único manancial de águas vivas é o Senhor. Não existe outras fontes. Não existe outro lugar. É por isso que a palavra fala: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje tem ouvido. Aplicai o vosso coração. Que a piedade, a eficácia da piedade opere em nós. Não sejamos como o irmão leu aqui, a aparência da piedade, mas que a eficácia dela não opera. Esses são aqueles que aparentemente são bons, são bons homens, têm uma moral boa, eles são educados. Isso serve muito para nós jovens, irmãos. A aparência é muito para o jovem, né? Sempre mantém nas reuniões, sempre educado. Não vê o tal falando palavrão. É elogiado muitas vezes até pelos... os parentes ímpios, né? Ah, mas o Guilherme não sai, nunca saiu, sempre foi uma pessoa, sempre ficou em casa, nunca foi para balada, nunca pecou, nunca usou droga. E acaba que o jovem, ele vai se contentando com aquilo. A vida do Senhor não se faz de tanta necessidade assim, porque ele tem uma aparência boa. Ninguém vê o seu interior. Ninguém vê quem realmente ele é com seu pai, com sua mãe. Se ele realmente ele tem educação com seu pai, com sua mãe. Se realmente ele obedece o seu pai e sua mãe. É muito fácil, irmãos, nós sermos cristãos aqui, ó. São 2 horas que nós precisamos manter a pose. São 2 horas só. Não. Nós possamos ser aqueles que têm fome e sede de justiça, porque nós seremos saciados de somente diante do Senhor. Nós possamos ser aqueles que, mesmo com falhas, não quero pregar uma pessoa perfeita, irmãos, mas mesmo com falhas, com dificuldades, queremos o Senhor. Estamos buscando naquele que é a vida. As minhas palavras são espírito e vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Espírito e vida. Se nós realmente entendermos isso, irmãos, e aplicarmos o nosso coração a todas as palavras que Ele tem nos dito, certamente, irmãos, nós não seremos envergonhados, certamente nós não ficaremos confusos, certamente nós provaremos da vida. Aquele homem, nos últimos minutos da sua vida, ele foi prudente e buscou onde havia vida. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Apesar de eu não ser digno, apesar de eu não merecer nada, lembra-te de mim, Senhor. Senhor, eu sei que Tu és o único que pode me salvar, não daqui. Não daqui, dessa dor, desse momento, não. Mas Tu és o único que pode salvar a minha alma. Tu és o único que pode dar vida, me dar vida. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. São palavras simples, irmãos, mas com toda sinceridade ditas, o Senhor se inclina, porque Ele não quer eloquência, Ele não quer beleza nas palavras, Ele não quer uma boa aparência, como os fariseus. Os fariseus tinham boa aparência, mas eles passavam e meneavam a cabeça diante de Cristo. Salva a ti mesmo, salvou tantos, desça da cruz. Esses são os que têm aparência, não conseguem ver. Irmãos, no momento de mais angústia, no momento de maior tribulação das nossas vidas, nós podemos correr para o único que é a fonte de vida, irmãos. Nós podemos mesmo que ir se arrastando diante do Senhor, mas nós podemos ir. E Ele se inclina e ouve o nosso clamor. Clamei ao meu Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Assim foi com aquele homem. Assim é conosco, irmãos. Somos supridos no Senhor. Não há necessitado diante do Senhor. Não há necessitado diante do Senhor. Naturalmente, espiritualmente, emocionalmente, aqueles que foram abandonados pelos pais, aqueles que foram órfãos, aqueles que o pai ou a mãe até mesmo tenha jogado no lixo. Se ele correr para aquele que é a fonte de vida, ele não vai ter necessidade emocionalmente dele, de pai, de mãe, porque ele estará diante daquele que supre tudo, daquele que é tudo. Irmãos, que o nosso coração esteja inteiramente diante do Senhor, buscando o manancial de águas vivas. O Senhor, Ele não se nega a nos ouvir, irmãos. Muitas vezes é nós mesmos que somos soberbos e não vamos diante do Senhor, porque nos suprimos. O homem, ele tem essa característica, né, de achar que se supre. Podemos cair nesse mal, irmãos. Achar que estamos nos suprindo. Eu busco o Senhor. Eu oro, eu vou nas reuniões, como se tudo aquilo que nós fazemos traz para nós um mérito. Ou é porque nós fazemos, é por isso que estamos diante do Senhor. Não, irmãos. O Senhor sustenta os seus servos diante dEle. É Ele que sustenta. Nós somos nada mais do que meros necessitados diante do Senhor. Aqueles que têm toda a necessidade do Senhor. Aqueles que necessitam do Senhor. O Senhor faz um chamado, irmãos. João 7. Estou caminhando para o fim. Esse vai ser o último verso. João 7:37. João 7:37, irmãos. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão de seu ventre. O Senhor disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Esse é o convite do Senhor, irmãos. Esse é o convite da vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas correrão de seu ventre. Glórias ao Senhor, irmãos, pela vida de Cristo. Porque somente nele nós somos supridos. Somente nele nós somos saciados. Não há nada mais que nos sacia, irmãos. A fome e a sede, ela só pode ser saciada pelo Senhor. O Senhor nos dê graça, irmãos, para que em todos os momentos da nossa vida não incorremos na tentação de descer ao Egito e nem incorreremos na tentação de buscarmos os nossos próprios conselhos. Mas, mesmo sem forças, que nós possamos ir à fonte, que é Jesus Cristo. Mesmo em terrível tribulação, que nós podemos confessar, como Pedro confessou: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Para onde iremos nós, irmãos? Para onde iremos nós, onde... Será que algum grupo de autoajuda vai nos ajudar? Ou alguém que está passando as mesmas coisas que nós, podem nos ajudar ali no mundo? Não. Ou um gestor financeiro, um homem muito sábio, pode nos aconselhar? Que conselho melhor que não é a palavra do Senhor, irmãos? Não existe conselho melhor do que a palavra do Senhor. Não existe conselho que não seja digno de toda aceitação e toda atenção, que não seja a palavra do Senhor. E o Senhor tem nos aconselhado a tua palavra. Amém? Glórias ao Senhor, irmãos. Amém. Eu queria só fazer orar aqui e já vou passar para o irmão. Senhor, nós confessamos, Senhor, a nossa total incapacidade, Senhor, e completa necessidade, Senhor, de Ti, Senhor. Nós somos incapazes, Senhor, sem Ti, Senhor, e somos necessitados de Ti, Senhor. Venha sobre nós, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos dar mais sede de Ti, Senhor. Nós possamos ter sede, Senhor, de Ti, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor nos livre, Senhor, de todo o caminho, Senhor, que é segundo os nossos conselhos, Senhor. De todo o caminho, Senhor, que é segundo os ímpios, Senhor. Que é segundo os homens maus, Senhor. E nos conduz, Senhor, pelo seu novo e vivo caminho, Senhor. Hoje, Senhor, nós podemos dizer, Senhor, que somos privilegiados, Senhor, em poder ir, Senhor, até essa fonte, Senhor. Ó, Senhor, Tu és a única fonte, Senhor, de vida, Senhor. Em todos os dias, Senhor, nós possamos ir diante de Ti, Senhor. Guarda-nos, Senhor, em Ti, Senhor. Amém, Senhor.